Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. A nossa reunião tem uma primeira parte relacionada com uma audiência que nos foi solicitada pelo movimento SOS Cabedelo sobre a orla costeira. Eu queria desde já agradecer a presença dos vários membros do movimento. Referência que tenho aqui o Miguel Figueira, Eurico Gonçalves, Miguel Judas e Maria Figueira. Muito obrigado por virem ao Parlamento, virem à Assembleia da República e virem discutir estas matérias connosco. Queria relembrar que sobre estas questões que nos trazem a esta audiência, foi aprovada uma resolução da Assembleia da República, a número 64.2017, que foi aprovada em 10 de março de 2017, portanto, praticamente há um ano, na prática já passou um bocadinho, e essa resolução recomendava ao Governo que tomasse medidas no âmbito da proteção da orla costeira e da segurança de pessoas e bens e que desenvolvesse com caráter de urgência ações de transposição sedimentar nas barras da Figueira da Foz e de Aveiro. E, portanto, esta era a questão principal que nos foi colocada. Foram apresentados projetos de resolução por vários grupos parlamentares que depois acabaram por se fundir neste texto comum, uma prática boa da nossa comissão, sempre que possível, e o efeito é que parece que não foi o pretendido. E é nesse sentido que o movimento SOS Cabedelo voltou a pedir uma audiência precisamente para abordar estas questões. Nesse sentido, dava desde já a palavra ao Miguel Figueira para fazer então uma apresentação inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, Srs. Deputados. Estamos muito, naturalmente muito gratos de nos poderem receber outra vez. De facto, não houve uma grande evolução, ou nenhuma, a não ser a evolução do mar, que continuou com o seu a provocar estragos na nossa costa, como bem sabemos. Esta primeira imagem nós tentámos trazer, porque da outra vez que cá estivemos não conseguimos trazer os nossos saquinhos de areia para toda a gente e fomos impedidos de entrar porque, por causa dos procedimentos de segurança. Também tem sido difícil, de facto, meter areia neste sistema. Hoje vinhamos a brincar com essa situação, mas efetivamente estamos a atravessar, a tentar fazer uma mudança de paradigma e é sempre difícil. O problema aqui é que o mar continua a fazer o seu trabalho e, portanto, o mar é o mar, não o podemos culpar. E o facto de nós nos atrasarmos na implementação das soluções está, de facto, a agravar o risco e afastar-nos do objetivo da proteção costeira. Estamos a falar, portanto, esta areia é a areia da Praia da Claridade, que hoje chamamos como Praia da Calamidade, não é? Uma praia que tem já é o maior areal urbano da Europa e nós recorrentemente, sempre que podemos, lembramos, é aqui que temos que ir buscar areia para fazer a reposição da deriva. Portanto, este é um dos estoques que está mais depressa disponível, este naturalmente e também a norte do Porto de Aveiro, portanto, a Aveiro, tanto em São Jacinto. A resposta tem sido sempre a mesma, basicamente. Aquilo que nos dizem é que é muito caro, não é? Apesar da estratégia do Governo ter inscrito a questão da reposição do ciclo sedimentar e apesar da estratégia do Governo e de termos o dinheiro para a reposição do sedimentar, dizem-nos sempre que é muito caro. E naturalmente que nós já percebemos porque é que de facto existe esta questão do valor, porque efetivamente quando comparado com aquilo que a IAPA continua em 2017 a fazer, que é a ripagem na zona de rebentação, a norte, portanto, numa zona deficitária, portanto, a sul deste estoque da Praia da Claridade, naturalmente que é muito mais barato roubar ao mar do que cumprir com aquilo que devíamos estar a fazer, que é ir buscar areia numa zona onde é sedentária, onde ela está, portanto, numa zona de acreção, não é? Portanto, isto é absolutamente inaceitável. Como a Comissão Parlamentar de Ambiente tem conhecimento, este vídeo acompanhou a nossa denúncia a Bruxelas e, felizmente, conseguimos parar com isto. Mas estamos em terreno estamos a meio caminho, porque conseguimos parar as ripagens, mas ainda não conseguimos trazer a areia para o sistema. Curiosamente, este tipo de ação... ok, peço desculpa, o slide saltou. Era este slide que eu queria, portanto, o slide, estas ações na ripagem, de ripagem na zona de rebentação, e portanto não estamos a falar de uma situação de emergência, estamos a falar de uma operação normal da APA, daquelas operações que já tínhamos denunciado aqui, portanto, no ano passado. Reparem que contra completamente os objetivos do POSEUR, portanto, nós, o governo português, naturalmente foi pedir fundos comunitários para executar a sua estratégia de defesa costeira, e aquilo que tenho ali sublinhado nos objetivos do preço para o seguro é a reposição do equilíbrio da dinâmica sedimentar. Portanto, não podemos usar este dinheiro para fazer as ripagens, ponto final. A outra questão que não posso deixar de notar, curiosa nesta imagem, é a imagem que acompanha que aparece logo no site do PLCUR. É um muro de pedra. Não é? Esta imagem não representa, não tem nada a ver com estes objetivos. Isto de facto é preocupante e deve nos levar todos a refletir. Para nós de facto é muito complicado aceitar este discurso do desenvolvimento azul, não é? Que nos temos que virar e depois construirmos muros contra o mar. De facto, este problema já percebemos que não tem viabilidade enquanto continuarmos de costas voltadas para o mar. Preocupa-nos esta situação também, esta notícia do Jornal Público, a imagem que estão a ver, aquela imagem que estão a ver, portanto, que tem o camião ali aqui na praia, esta imagem, foi uma imagem que apresentámos cá no ano passado, era a imagem da ripagem de areias na zona de arrebentação na Praia da Cova em 2015, e na altura dissemos que isto ia de facto trazer problemas, que isto não resolvia nada, que só ia agravar o problema da erosão. E assim foi, em 5 de janeiro deste ano, 5 ou 6 de janeiro deste ano, já cá temos o Sr. Ministro do Ambiente a dizer que de facto temos que fazer uma intervenção de emergência porque o sistema falhou, não é? Portanto, não aguentou 3 invernos, de facto, aquela intervenção, lamentavelmente, com o mar a dar-nos razão. Esta outra notícia é uma notícia deste fim de semana, portanto, já na mesma praia, a Praia da Cova, no pós-Félix, não é? Onde já temos a população e os autarcas locais a dizer se calhar era melhor pormos pedra. Okay? E portanto voltamos ao mesmo, são os mesmos técnicos e são as mesmas empresas a fazer o mesmo ciclo, okay? E portanto isto é absolutamente inaceitável, não é? Portanto temos de facto arranjar uma forma de romper com isto. Aliás, são as mesmas empresas também que construíram o prolongamento do molho. O molho não serão exatamente as mesmas empresas, mas digamos dentro do mesmo enquadramento da engenharia naval, que fez o prolongamento do molho do Porto Comercial da Figueira da Foz, que, como sabem, está na origem da retenção sedimentar na Praia da Figueira e, portanto, na origem de todo este problema. Esta imagem que estão a ver aqui, deste jornal, também apresentei aqui nesta comissão há um ano, que dava notícia de que o Porto se preparava para fazer um novo aprofundamento do canal de navegação, não é? Sem ter ainda cumprido com as suas obrigações perante o resto do território, não é? Quer dizer, nós estamos, é uma fuga para a frente, isto foi-vos apresentado aqui, portanto, há um ano, é uma nova fuga para a frente, porque reparem uma coisa, não vale a pena iludir-nos, enquanto não tivermos o problema da transposição das areias minimamente controlado, isto é mais um buraco para o mar encher, não haja dúvidas nenhumas quanto a isso. Mas o mais interessante, ou curioso, é esta notícia recente que temos aqui. É porque não foi feito o estudo e, portanto, o Governo não seguiu a recomendação da Assembleia da República e, portanto, não foi feito o estudo do bypass, mas já está à execução o estudo para o aprofundamento da barra. Portanto, isto nem sequer é uma falta de orçamento, até porque este estudo custa 3 vezes mais do que o estudo do bypass. Nós, o ano passado, quando aqui estivemos, referimos também que tínhamos passado na Rua do Século, não conseguimos ser na altura recebidos para a Senhora Secretária de Estado, mas tinham-nos dito que o bypass não dava, que era muito caro. Não é? Nós não temos o estudo, não temos estas posições fundadas em nenhum documento minimamente credível, mas continuamos a chegar aqui, depois de mais uma notícia, neste caso de um autarca local, a apresentar valores sobre os quais não conseguimos perceber minimamente a origem. Os valores que a senhora vereadora, aqui no caso da Câmara da Figueira, está a levantar, estão completamente em contradição com este estudo, que é um estudo do engenheiro André Soares, portanto um trabalho feito por comparação de 5 sistemas de bypass fixo em 3 continentes, coordenado pelo professor Veloso Gomes, que é um reputado especialista nesta matéria, que nos diz que o custo do bypass da infraestrutura é só 5 vezes inferior ao custo que é avançado nesta notícia pela autarca. E o custo unitário por metro cúbico é metade do custo apresentado. Nós não sabemos quais são os valores, se são os deste estudo ou se são os da senhora vereadora, e por isso é que pedimos, faça-se um estudo, faça-se uma análise comparativa, tornem-se públicos os resultados, referendem estes trabalhos para nós podermos efetivamente contribuir, validar e de facto ajudar a que este problema possa ser ultrapassado. Passando da questão do bypass, que seria a primeira questão da recomendação à Assembleia, para o segundo ponto, que tem a ver com os custos da transposição sedimentar na Barra da Figueira, o tal 1,1 milhões de metros cúbicos que refere o documento do GTL, e que o programa da Orla Costeira obrigatoriamente teria que inscrever. Quando chegamos às ações do plano da Orla Costeira, verificamos que efetivamente não há transposição inscrita e por isso trouxemos aqui essa recomendação. Não estava inscrita. E aquilo que fizemos foi, na participação pública, denunciar essa situação, como fizemos o nosso contributo, e foi-nos reconhecido aquilo que nós estamos ali a ver em cima, peço desculpa, agora que sim, aquilo que estamos a ver em cima é o extrato da ponderação, portanto, o extrato dos técnicos. O extrato técnico está a fazer a ponderação da nossa participação pública. E o que os técnicos dizem é que temos do lado dos shots, não é? Portanto, os volumes de areia que vamos meter nas praias, portanto, localizados, portanto, estão cá as ações descritas, a A166, agora não sei, estão ali 166, 167, 168. Portanto, aquele valor que ali está, de facto, é para alocar aquelas praias, tem um destino preciso, ok? E depois chegou à conclusão que efetivamente era preciso ainda inscrever 39,6 milhões na transposição. Isto não somos nós a dizer, nós só questionámos as contas, são os técnicos que dizem que está em desconformidade com o documento do GTL e, portanto, tem que ser reposta sob pena de estarmos efetivamente em incumprimento, não é? De não ter um suporte legal. Aqui o que nós temos, e quando pedimos esta audiência, ainda não tinha sido publicado o Plano de Ação do Litoral, neste momento já foi publicado, e o que vemos é que estes valores não transitaram para o Plano de Ação do Litoral, o que transitou foi esta verba agora com uma nova organização. E aquilo que temos aqui, a nosso ver, é muito grave, porque o que acontece é que os 29,7 milhões de euros dos shots passaram a 26,6, portanto diminuiu, mas aqui não estaria muito grave. Mas o grave é que pela primeira vez aparece um custo só da transposição sedimentar e este valor é manifestamente insuficiente. 6,8 milhões de euros não dá para nada. Ok? Portanto, o valor que tem que estar inscrito, como foi reconhecido na participação pública do POC, é aquele valor, que são quase 40 milhões de euros. E quando, isto é importante porquê? Porque quando fizemos a análise de custo-benefício do bypass, temos que saber qual é que é o parâmetro que temos que avaliar. Se estamos a fazer um bypass dentro dos 6,8 ou dentro dos 40 milhões, não é? Porque não é fácil dizer que é inviável. Mas isto não é só um pequeno erro de uma tabela de Excel. Isto é ilegal. Isto não pode ser. O POC tem que obedecer ao documento do GTL, que é assim que está na lei. E o plano de ação da litoral tem que depois ser consequente também com essa, porque isto vem em cascata de baixo para cima, como sabe. A última questão, que é a questão da barra da Figueira da Foz e a questão da navegação, que tanto nos preocupa, como sabem, tem sido dramática para as pequenas embarcações e para as grandes já é isto que se está a ver, não é? Aqui temos uma radiografia, vem ali o molho, e o que está a acontecer é que já temos aqui este prolongamento. Isto é que é a restinga, não é? Isto é um raio-x à restinga, é a areia, a natureza, naturalmente, que já saturou a Praia da Figueira e está a tentar encontrar um caminho. E depois tem aquele impacto na navegação. Isto é completamente inviável. Podemos andar aqui a aprofundar aquilo que quisermos, que não vamos conseguir contrariar este movimento natural, que é um movimento fortíssimo, é um movimento constante, é um movimento que não fica à espera que decidamos aqui de uma ou de outra maneira. O mar vai continuar sempre a fazer este transporte sedimentar. Nesta imagem podem ver o molho, isto é uma imagem de 2015, portanto agora já estamos num outro momento, portanto já está mais saturado, e aqui pelo padrão da ondulação podem perceber que a praia imersa já está a ficar completamente saturada, portanto, à medida que nos aproximamos da ponta do molho, esta situação mais difícil ainda se torna de conter e de controlar. Aquilo que gostaríamos, e de facto o que nos move também, estou a pôr mal a questão, se me permitem uma correção, aquilo que nos sentimos obrigados, porque somos a geração do meio e temos em mãos um dos maiores crimes ambientais da nossa costa. E por isso sentimos-nos obrigados a fazer alguma coisa para reverter esta situação, para podermos entregar aos nossos netos a praia que recebemos dos nossos avós. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar a palavra aos grupos parlamentares e dou a palavra, 5 minutos, à Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me que comece por cumprimentar os vários representantes do SOS Cabedelo e permitam que cumprimentem em especial o Miguel Figueiras e o Eurico Gonçalves. E permitam-me que vos agradeça, de facto, pela voz ativa que têm tido desde 2009, penso que foi quando foi criado o movimento SOS Cabedelo, e que de facto teve inicialmente a motivação da não destruição da onda da Figueira da Foz para a prática de surf, e consequência disso também e do impacto ambiental que aqui relataram tem tido, transformou-se numa reflexão e de facto numa atuação cívica da vossa parte relativamente à proteção da orla costeira. E agradecer também, de facto, esta apresentação tão detalhada relativamente ao assunto. O Conselho da Figueira da Foz, de facto, ao longo de mais de 50 anos, tem sido fustigado por fenómenos de erosão da orla costeira, muito provocado pelos molhos que foram construídos na altura para a proteção da barra, mas, de facto, tem tido este impacto ambiental brutal. Se do lado norte temos o mar cada vez mais afastado e descaracterizando a praia que já foi considerada a rainha das praias de Portugal, do lado sul do concelho temos populações que têm vivido um clima de medo constante, pois basta estar o mar ligeiramente alterado para colocar em causa a segurança destas populações. E também, como foi aqui referido pelo SOS Cabedelo, o problema gravíssimo relativamente à falta de segurança existente à entrada da barra do Porto Comercial devido à não transposição de areias. De facto, esta apreciação séria dos problemas existentes na orla costeira da Figueira da Foz tem sido objeto de muita discussão, de muita reflexão por várias entidades e grupos de cidadãos. Como é o caso do SOS Cabedelo. esta discussão e reflexão constante, de facto, estamos todos de acordo. Todos temos que ponderar e avaliar as melhores soluções, tanto ao nível das características ambientais, como, para mim, o aspecto mais relevante, a proteção de pessoas e bens. Mas, de facto, não é isso. Esta reflexão e esta discussão não tem passado disso. E vou a factos concretos e remeto-me ao ano que passou. E o próprio Miguel Figueiras já relatou várias situações. O SOS Cabedelo esteve cá há cerca de um ano e três meses, a alertar mais uma vez para esta questão. Desta audiência sai um projeto de resolução que acaba, no fim de contas, por ter o consenso de todos os partidos para a realização de um estudo de viabilidade do projeto do bypass. E, de facto, já passou mais de um ano e o projeto de resolução ao Governo não teve qualquer impacto. Não teve qualquer impacto, se calhar já teve algum. Porque no início do ano voltámos a questionar o Governo para esta situação, como é que estava a situação do estudo para a viabilidade deste projeto do bypass. E, senhoras e senhores deputados, por grande espanto meu, o Governo responde ontem aos deputados do PSD relativamente a essas questões. Responde ontem, mas sinceramente a resposta que dá, para mim, no meu ponto de vista, é rigorosamente nada. Fala em avaliações, fala em estudos, fala inclusivamente, e posso-vos ler o último parágrafo relativamente ao estudo do bypass, em que diz que está a ser iniciada a definição dos termos de referência para a elaboração do estudo em apreço, com vista à apreciação de candidatura e com financiamento comunitário, quando for aberto o respectivo aviso. Portanto, até ser apresentado um projeto, até haver esse financiamento comunitário, vamos continuar aqui à espera. E falo também no início do ano, como aqui foi relatado, no dia 5 de janeiro, o Sr. Ministro do Ambiente, perante o avançar do Mar do Quinto Molho, ou seja, na zona sul da Figueira da Foz, desloca-se ao local, mostra-se extremamente preocupado, demonstra disponibilidade em arranjar soluções, mas, mais uma vez, o que é que acontece? Nada. Nada é feito relativamente a isso. De facto, nós, deputados do PSD, estamos muito a par desta situação. Portanto, perante este continuar de discussões, de avaliações, de ponderações, nada é feito. Eu digo, senhoras e senhores deputados, basta se deslocarem, exatamente como o senhor ministro se deslocou no início do ano, à Figueira da Foz, deslocarem-se ao terreno e veem que, de facto, principalmente as populações a sul do concelho não aguentam mais estudos nem avaliações. De facto, e termino dizendo que é, de facto, uma situação dramática que se vive na Figueira da Foz e que precisa de soluções emergentes e urgentes. E, por isso, termino mais uma vez reforçando a presença aqui do SOS Cabedelo, mas permitam que me diga isto, de facto é mau sinal o SOS Cabedelo voltar cá, porque de facto passou um ano após a audiência do SOS Cabedelo e nada foi feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E deixe-me só terminar reforçando que o PSD vai continuar a estar atento e vai continuar a estar crítico enquanto o Governo não tomar uma solução imediata relativamente aos problemas da orla costeira da Figueira da Foz, e dizer que espero que, de facto, o Partido Socialista faça parte desta solução e que pressione o Sr. Ministro para a solução deste problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os membros da SOS Cabedelo e agradecer-lhe, obviamente, por terem vindo aqui. O PS é sensível a esta problemática. A situação é uma situação que tem muitos anos, é um problema que atravessou variedíssimos governos e de variedíssimas cores políticas, e permita-me fazer aqui um parêntese para a situação dramática que a senhora deputada do PSD aqui trouxe. Parece que a situação dramática que é hoje, não é hoje, a situação dramática é há muitos anos, há bastantes anos, e se é verdade que critica o facto de se estar a fazer reflexões, o governo está a fazer reflexões e avaliações, o PSD, sobre essa matéria, tem estado quieto e só atento. Está atento. A única coisa que o PSD diz, nós estamos atentos. Eu percebo bem o incómodo do PSD nesta matéria, do seu embaraço, porque no último governo, desta matéria, sobre isto, nada foi feito, rigorosamente nada. E eu não quero estar aqui, eu acho que na vida política também é preciso haver algum decoro naquilo que, da forma como nós nos comportamos. Eu digo com toda a sinceridade que acho que este problema é um problema grave, é um problema que é preciso ser tratado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está solidário com o SOS Cabedelo. Não faço aquele papel de dizer que estamos atentos. Não, nós estamos atentos e estamos a pressionar o Governo para que o problema seja resolvido, porque o facto de estar atento não resolve nenhum problema. Coloca-se exatamente numa posição parecida ou semelhante àquela que o Governo tem, provavelmente, quer fazer reflexões sem agir. Ora bem, o que é preciso é agir, e apesar de tudo, há uma coisa que eu me paro de estar, é que quer o PS, quer o próprio Grupo Parlamentar do PS, quer o próprio Governo, está preocupado com a situação, está sensibilizado para a resolução deste problema. É um problema que não é fácil de resolver, não é fácil encontrar uma solução compatível com os interesses, com todos os interesses em jogo, nós percebemos isso. Agora, o que é preciso é passar dos estudos e das reflexões à prática e agir. E eu acho que isso que é que nós vamos fazer e que nós estamos disponíveis para fazer é pressionar exatamente o Governo para que o nosso Governo possa agir. E tem feito alguma coisa. Lentamente, sim. Devagar, sim. Tarde, sim. Mas alguma coisa já começou a fazer. Ao contrário de outros que estiveram só atentos. E, portanto, eu quero dizer aqui, a única coisa que eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, posso dizer, é que este é um problema que, é um problema que nós estamos sensíveis, percebendo. Não percebi. Aprovamos uma resolução e o Governo está a dar cumprimento à resolução que foi aprovada. E o PS subscreveu, não só subscreveu, como... portanto, a única coisa que eu julgo é que é necessário deixarmos-nos de estudos, de reflexões, é necessário agir. E isso é que nós... A única coisa que poderemos fazer e a garantia que demos é que nós vamos, junto do Governo, pressionar num sentido de que encontre a solução. Eu pessoalmente tenho algumas dúvidas sobre algumas das soluções, pessoalmente, mas isso é uma questão pessoal, não vi ainda estudos nenhuns, mas tenho a certeza que num curto espaço de tempo encontrar-se-á a solução. Trouxe aqui novos dados sobre alguns problemas que existem. É preciso também analisar e vê-los e corrigir a situação que se está a fazer. Corrigi-la no sentido em que é preciso encontrar uma solução de fundo, mas é preciso também atuar momentaneamente. E, portanto, a atuação momentânea provavelmente está a ser bem feita, não tenho certeza disso. Mas o que é preciso aqui é encontrar uma solução de fundo, uma solução de fundo que resolva o problema. Eu conheço bem a Figueira da Foz, conheço bem aquela praia há muitos anos, e sei qual é a preocupação dos figueirenses nesta matéria. Até porque a minha família, uma parte da minha família é da Figueira da Foz, e portanto conheço bem essa realidade. Por isso, a única coisa que garantia que nós podemos aqui, o Grupo Parlamentar, ouvi com muita atenção a exposição que fez, a situação que trouxe aqui, os novos dados que trouxe, mas nós iremos atuar junto do Governo para que eles se deixem de reflexões e de estar atentos e hajam para que este problema seja resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os representantes do Movimento SOS Cabedelo por mais uma vez estarem connosco e alertarem para, como disseram e para tomar as palavras do movimento, um dos maiores crimes ambientais em curso na costa portuguesa e é, portanto, mais que justificada a presença e o regresso do movimento aqui à Comissão. Enfim, este é um caso que não é isolado e que é visto com alguma apreensão pela parte do Bloco de Esquerda de grande distância entre resoluções tomadas por consenso e declarações muito consensuais feitas nos órgãos de representação política, nos órgãos de representação democrática, e que depois não têm consequência absolutamente nenhuma. E eu penso que está muito pensado por aí, que esta é uma das principais razões de algum descrédito da política e de algum distanciamento dos cidadãos em relação à representação política. E, portanto, é uma responsabilidade muito importante que todos temos. Enfim, o Governo tem uma responsabilidade muitíssimo particular, está conhecedor do processo, está informado das alternativas disponíveis, tem neste caso, e muitas vezes isso não acontece, mas neste caso tem uma sociedade civil mobilizada e movimentos que estão preparados, inclusive do ponto de vista técnico, para configurar alternativas que podem ser aplicadas, e apesar de tudo isso e de todas essas condições, vemos que não estamos a avançar. Pela parte do Bloco de Esquerda, e isso é recorrente noutros casos no plano ambiental e não só, haver consensos, haver opiniões manifestadas de maneira muito ampla no Parlamento, mas depois dificuldade na sua concretização. Pela parte do Bloco, aquilo que procuraremos fazer, enfim, o Bloco, quando decorria o processo da ripagem das areias, levantou a questão por duas vezes em pergunta direta ao Governo naquela altura, e aquilo que faremos é, na próxima audição do Sr. Ministro do Ambiente aqui na Comissão, colocar-lhe diretamente a questão da situação na Figueira da Foz, e inclusivamente à luz dos novos dados que agora o movimento aqui trouxe, e que, enfim, novos em relação a, não é que sejam novos do ponto de vista público, mas são novos em relação à anterior apresentação que aqui tinham feito na Comissão. E, portanto, estamos aqui para confrontar o Governo com este imobilismo e para exigir que sejam tomadas medidas, porque, como também foi dito por vocês logo no início, o tempo corre contra uma solução positiva. E, portanto, não estamos hoje na mesma situação em que estávamos do ano passado, estamos em pior situação, com soluções mais difíceis, mais morosas e mais caras. E, portanto, o argumento dos custos é o pior argumento que se pode usar para deixar tudo como está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Movimento SOS Cabedelo e agradecer uma vez mais o esforço e o empenho que colocam nesta batalha de defesa da região costeira, no caso da Figueira, enfim, porque estão ligados a ela emocionalmente, mas é uma, como disseram aí bem, sentem-se convocados para fazer essa batalha, tendo em conta a situação em que se encontra e em que se encontra aquele troço de costa e a falta de soluções. É evidente que o discurso do PSD aqui, enfim, é evidente que isto pouco importa agora estar a ver quem é que fez menos, que este campeonato do quem é que fez pior no governo, se o PS ou o PSD, é uma batalha difícil, porque são igualmente maus na maior parte dos casos. Mas não podemos ignorar que o PSD também viu aprovadas quatro resoluções. Sr. Deputado, eu estive aqui calado a ouvir as suas intervenções e o Sr. Deputado está a mentir. portanto, está a mentir, está a mentir.
Os peço agradecer que não entrassem em diálogo, por favor. Faz favor, Sr. Deputado Miguel.
Esqueceu-se que o governo do PSD viu aprovadas 4 resoluções sobre a orla costeira e que também não fez nada. Enfim, da parte do PCP, aquilo que vos podemos dizer é que conhecemos o problema, sabem que conhecemos o problema, aliás, eu próprio já me desloquei 2 vezes ao local e já tive a oportunidade de reunir convosco. É um problema de muito fácil compreensão, é muito fácil compreender o que se está a passar ali. Há uma intervenção artificial que bloqueia a deriva sedimentar e, portanto, é preciso tomar medidas para a repor, e eu não percebo qual é o problema que o Sr. Deputado Renato Sampaio invoca ao dizer que é difícil conciliar os interesses, porque o bypass, ou pelo menos uma solução do tipo bypass, é precisamente a conciliação de interesses, ou seja, mantém a defesa das agressões marítimas e ao mesmo tempo permite a continuidade da deriva sedimentar ao longo da costa, que é orientada de norte para sul. E, portanto, essa é a conciliação dos interesses. Bem, poder-se-ia dizer que se para salvaguardar a alimentação sedimentar a sul era preciso destruir a navegabilidade e a proteção do mar. Mas não é verdade. Há soluções que permitem precisamente esse equilíbrio. E, portanto, o Governo está em desrespeito, uma vez mais, e infelizmente isso é comum, está em desrespeito por uma deliberação da Assembleia da República, no caso uma resolução. É uma coisa muito típica que a Assembleia da República vá aprovando resoluções para as quais os governos nem sempre dão o melhor cumprimento, mas aquilo que vos posso dizer é que da parte do PCP, utilizando os mecanismos que temos aqui dentro da Assembleia da República e fora, continuaremos a fazer os possíveis para que esta questão seja resolvida de uma vez por todas, porque o problema está identificado, existem soluções para resolver e, portanto, enfim, haverá certamente interesses que orbitam à volta da destruição costeira, haverá certamente quem ganhe muito dinheiro a tirar areia de um sítio para pôr noutro, haverá certamente quem ganhe muito dinheiro a fazer pequenos molhos que vão ao fundo passado um ano por força da ação do mar, haverá muita gente a fazer dinheiro a trabalhar contra o mar e se calhar menos a trabalhar com o mar. E infelizmente, provavelmente, se fosse possível concessionar a uma empresa qualquer para explorar aquilo, já estava o Estado a pagar a obra para alguém depois ir lá explorar. Não sendo o caso, é preciso ser o Estado a fazer e é preciso ser o Estado a assegurar, e da parte do PCP, enfim, continuaremos a pressionar. E é lamentável que pouco mais, enquanto grupo parlamentar, possamos neste momento fazer, porque infelizmente os governos continuam a desrespeitar resoluções da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra à Sra. Deputada Eloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tinha pedido a palavra, de qualquer modo aproveito, desde já, para, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o movimento SOS Cabedelo. Lamento não ter estado no início da audição, mas a sobreposição de trabalhos parlamentares num grupo parlamentar com 2 deputados leva-nos a falhar algumas questões que nós consideramos sobremaneira importantes. De qualquer modo, esta audição terá sido gravada e, portanto, eu terei sempre a oportunidade de conhecer os resultados e até o conteúdo daquilo que foi aqui referido. É um problema que o Grupo Parlamentar dos Verdes também conhece. Como já aqui foi referido, existem determinações da Assembleia da República que não estão a ser cumpridas. O nosso dever é pressionar o Governo justamente para que essas determinações, essas resoluções sejam cumpridas. Eu quero saudar-vos particularmente pelo facto de, junto da Assembleia da República, exercerem também essa grande cidadania, que é da cidadania interventiva, participativa, de defesa do nosso património coletivo, mas também de forte pressão sobre aqueles que são eleitos e, portanto, têm o dever também de contribuir para as resoluções. E esta pressão que hoje estão aqui também a exercer perante todos os grupos parlamentares é determinante, assim como é determinante também a nossa pressão sobre um outro órgão de soberania, que é o Governo, no sentido da resolução das matérias. A questão da preservação da costa e do litoral é uma questão à qual os Verdes dão uma grande prioridade política aqui na Assembleia da República e não só, infelizmente, a pressão sobre a nossa costa e a verificação da forma como se tem descalçado a nossa costa é profundamente preocupante. É a segurança das populações e do território que está em causa e é esse também um dever que assiste aos verdes de intervenção. E, portanto, era fundamentalmente isto que eu gostaria de referir, tendo em conta, comunicando que aquilo que falhei na vossa comunicação terei a oportunidade de ouvir posteriormente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eloísa Apolónia. Miguel? Primeiro, Miguel Figueiredo, faz favor. Querem depois partilhar o tempo, é? Ou não?
Não.
Faz favor, faz.
Microfone. Isto é o carro do Carnaval deste ano. E é o bypass da Austrália, fomos surpreendidos também, portanto, não fomos nós que fizemos o carro, foi o Presidente da Junta de Buarques, portanto, isto para vos dizer o quê, para vos ilustrar, tem que dar resposta à Assembleia da República e os deputados, tem que dar resposta não é ao SOS Cabedelo, é à cidade da Figueira da Foz, ok? Portanto, isto já não é um tema, se alguma coisa efetivamente nós nos honramos de ter conseguido, é de facto que este tema foi o tema das autárquicas e é o tema que está na rua, é o tema que está no Carnaval. E, portanto, isto já não são só respostas a estes quatro cidadãos que aqui estão à frente do movimento, esta é uma questão para a qual toda aquela comunidade quer respostas. E o Sr. Deputado, só para Manuel Tiago, que efetivamente... Miguel Tiago, que efetivamente conhece bem, e conhece bem, que já tem ido à Figueira da Foz, voltou aqui a levantar uma questão, que nós levantámos também, a sublinhar uma questão que levantámos na apresentação. Eu estou aqui à procura do slide. Há gente, de facto, há muita gente a ganhar dinheiro com estas obras da costa. E há gente que está a perder a vida. E é importante percebermos isso, porque já são 11 mortes desde que se fez o prolongamento do molho. Okay? Isto é uma questão que, da maior urgência, porque o problema da barra, como tivemos a explicar, está-se a agravar, não temos outra solução que não seja recuar a Praia da Figueira. Este é o terceiro dos pontos da resolução, da recomendação ao Governo, são três pontos. Sobre nenhum deles há qualquer tipo de avanço. O estudo do bypass e, naturalmente, a implementação, a inscrição para a transposição da deriva e a última questão, o recuo da praia. Porque sem recuo, porque nós, quando a praia enche, nós perdemos qualquer capacidade resiliente do sistema. Não há mais hipóteses. Aquela nunca mais vamos conseguir controlar a restinga. E, portanto, nós temos que ver isto nesta... De facto, o bypass é a hipótese de compromisso, como referi bem, e começar bem, porque é da sua área disciplinar também, não é? Tivemos a oportunidade de discutir com o Miguel Tiago essa solução em cima do hotel a ver isto. Portanto, esta questão do tempo é assim, não há tempo. O tempo já está completamente esgotado. Agora, de uma coisa vos posso garantir, e pela cidade também que aqui estamos a representar, vamos voltar para o ano, e para o ano, e para o ano, até não sermos recebidos ou até o problema está resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais algum dos senhores quer intervir. Não. Faz favor.
Nós todos já...
Eurico Gonçalves. Faz favor.
Nós todos já reparámos que os sucessivos governos e as sucessivas instituições reagem nos procedimentos de urgência. E então aquilo que pedimos é que é uma urgência, e aquilo que é um procedimento e deve ser um procedimento de urgência é estudar este caso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me agradecer a presença mais uma vez dos representantes do SOS Cabedelo. Certamente os grupos parlamentares poderão tomar iniciativas sobre esta matéria e vamos dando notícias. Esperemos que para o ano não seja necessário virem cá outra vez. Muito obrigado, sim. Vamos fazer um breve intervalo de 2 minutos para nos despedirmos dos nossos convidados e depois retomamos a reunião, está bem?